noite, quarta-feira, 11 horas, é aqui o momento de fazermos mais uma pausa na pandemia, com o Sem Moderação de hoje. Como de costume, estão aqui comigo o Pedro Delgado Alves, aqui comigo, que é como quem diz, cada um em sua casa, mas todos juntos por uma equipa que nos cola aos quadradinhos na vossa televisão. São aqui o Pedro Delgado Alves, o Francisco Mendes da Silva, o Daniel Oliveira e eu próprio, José Eduardo Martins, que hoje vou tentar, mais ou menos no registro que conhecem, conduzir a emissão. E hoje vamos, sem temas internacionais, que era, foi mais difícil hoje escolher um, e temos muito cá com que nos entreter, vamos ter três temas, três partes, como de costume. Na terceira parte vamos falar da anunciada e ungida pelo anterior governador, que tem pelos vistos funções constitucionais para o assunto, a ida do atual Ministro das Finanças, que está em gestão no governo, daqui a dois meses para o Banco de Portugal, se vai concretizar ou não, se deve ou não deve concretizar e o que é que cada um de nós pensa sobre isso, já que o tema não deixou de ser, obviamente, colocado por todos os protagonistas com muita insistência em cima da mesa durante a última semana. Na segunda parte, vamos falar do que têm sido estes primeiros dias de desconfinamento e, essencialmente, de um estudo que eu acho que, de certa maneira, aqueles que de nós já procuram sair um bocadinho de teletrabalho e andar na rua, percebem que confirma o estudo do ISCTE publicado este fim de semana, que há ainda um certo receio e uma dificuldade naturalmente em retomar a normalidade, o que talvez não seja estranho, mas talvez precise de respostas diferentes e talvez precise de algum cuidado da burocracia governante. Agora, já na primeira parte, vamos falar do tema que serviu para não deixarmos de falar, para deixarmos de falar no fundo do tema da terceira parte. Pedro Delgado Alves, eu ia começar por ti. Inopinadamente, como o próprio diria, António Costa, numa visita a uma fábrica de carros, com o Presidente da República ao lado, decidiu resolver um problema que nós sabíamos que o Partido Socialista tinha, que era não ter condições de apresentar um candidato que disputasse para ganhar estas eleições presidenciais. E, portanto, não tendo o Partido Socialista um candidato que disputasse para ganhar estas eleições presidenciais, tinha que haver um momento mais ou menos oportuno, e foi, do meu ponto de vista, António Costa fez um checkmate brilhante, porque conseguiu esta coisa de, ao ser o primeiro a declarar apoio, como o fez na Auto-Europa, diga o que disser lá outro teu camarada que fala como secretário-geral adjunto do partido, António Costa, quando lança o apoio ao Presidente da República na Auto-Europa, consegue, em primeiro lugar, que não se diga que foi apoiar o candidato da direita, porque ainda nenhum dos partidos da direita o tinha ido desafiar a ser candidato. No caso do PSD, até razões um bocadinho metapolíticas, como creio que todos adivinhamos, mas resolveu esse problema, antecipou-se, eu diria. É um candidato, passou a ser o candidato do centro, da moderação, o candidato que rejeita os extremos e não o candidato da direita. No caminho criou um problema à direita, porque agora basicamente tem que partilhar o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Isto é mais uma pergunta para o Francisco Alvão, mas tem que partilhar o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa por causa de André Ventura, mas também veio, de certa forma, António Costa explicar ao Daniel, diria eu, Pedro Delgado Alves, e é por aqui que eu começo, veio explicar ao Daniel que todo o projeto político da síntese da esquerda, aquela frase, aquela palavra que já nem nos lembramos seis meses depois das legislativas, geringonça, de facto, não existe enquanto projeto político para nada, nem para tentar construir uma maioria à esquerda para ter um candidato presidencial. No Partido Socialista, no Partido Socialista, a única reação, Pedro, foi a da tua camarada Ana Gomes, que acha um bocadinho chocante que o Partido Socialista decida estas coisas sem fazer um congresso primeiro. E tu, que pensas disto tudo?
Bom, em primeiro lugar, olá a todos. Não sei se bom dia, boa tarde, boa noite, em função do local, hora e momento em que estão a visionar. Agora, a pergunta parte de uma premissa interessante que eu acho que não existe. Não houve, e podemos separar os sinais das decisões. Mas, de que eu me tenha apercebido, na última semana não houve nenhuma decisão do Partido Socialista quanto à estratégia presidencial. Houve um comentário muito simpático do Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS em relação ao Presidente da República, renovando votos para que nos encontremos aqui no próximo ano, sendo assim um bocadinho pedindo ao Presidente da República que se para o ano faça um discurso à Américo Tomás, para o Presidente da República, para o ano diga, é a primeira vez que aqui estamos, outra vez juntos, desde a última vez que cá estivemos. E, de facto, pronto, há uma leitura política.
Vão fazer um piquenique no
leitura política. Dali, mas não há uma decisão tomada nesta matéria pelo Partido Socialista que oportunamente vai reunir os seus órgãos para decidir o que fazer. E, portanto, começava por aí, já que essa é a questão de remate mais simples e que foi o fruto, digamos, a interpelação que fizeste. Vejamos, no passado, a modalidade de decisão sobre candidaturas presidenciais ou apoios nessa sede já foi bastante variada, portanto já ocorreu em Congresso, há 5 anos ocorreu nos órgãos nacionais, mas não propriamente em Congresso Nacional, portanto a razão pela qual o Congresso Nacional não se realiza são subejamente conhecidas e têm a ver com a incerteza e a impossibilidade, ou pelo menos a ausência de garantia de que se pode realizar até superado o surto pandémico e portanto ficou adiado e já estava aliás adiado para o próximo ano. Portanto, nem sequer aí há uma novidade e portanto essa parte interpretativa de que a ideia de que o Congresso fica adiado é uma forma de contornar este debate, não só já estava a decisão tomada há bastante tempo, quer em relação ao Congresso, quer em relação aos congressos federativos, portanto distritais, como a questão não está ligada uma à outra. Obviamente, no passado, houve casos em que foi em Congresso que estas coisas decidiram, mas houve mais até casos em que a decisão foi tomada nos órgãos do partido. E, portanto, esse debate ainda vai decorrer. E o PS, há 5 anos, a opção que tomou foi também não a de ter um candidato, mas a de reconhecer que na sua área política havia mais do que um candidato e, portanto, a posição do partido era não apoiar formalmente ninguém e, portanto, desejar as felicidades aos seus militantes que fossem candidatos ou que estivessem empenhados em candidaturas para que o pudessem fazer. E, portanto…
Pedro, só esclarece-me só uma coisa. Pedro, esclarece-me só uma coisa.
Daniel, uma pergunta. Não faço
pergunta. É uma pergunta.
Não,
eu não quero. Mas tu utilizaste uma expressão que eu quero que foi equívoca. Marcelo está dentro da área política do Partido Socialista.
É sem moderação, mas tem um mínimo. E portanto.
Pá, mas na minha vez não te posso fazer uma pergunta a ti.
Deixa o rapaz falar. O moderador hoje é outro senhor.
Está a moderar, sou eu.
Deixa-me concluir.
Estou-te a fazer uma pergunta. Marcelo está na área política, mas eu quero. Está na área política do Partido Socialista, só para perceber se o problema se repete.
Se Marcelo Rebelo está na área política, portanto, sim. Alguém que foi presidente do PSD, do centro-direita, está na área política do Partido Socialista.
É necessário,
não, claro que não, e portanto, e alguém disse isso em algum momento, portanto eu queria ir à questão de substância, e portanto a questão de substância tem a ver com condições políticas para encarar a escolha de candidato presidencial ou não. E eu já tenho falado sobre este assunto, e portanto eu estou particularmente à vontade sobre este tema, acho e continuo a achar que em qualquer eleição presidencial, em qualquer eleição, que é verdade que estas partem do impulso pessoal que pode ou não ser apoiado, não é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que preferencialmente partidos políticos e grandes partidos políticos, aqueles que são, têm representação parlamentar e que, regra geral, são os seus militantes que são eleitos presidentes da República, o caso do general Dianes é um caso à parte do momento fundador da democracia, eu acho que tendencialmente o normal, o expectável, o que é perfeitamente compatível com, ou mais do que compatível, o que é expectável é que tenha um candidato presidencial, sendo que em alguns casos, e essa é que é a questão que por vezes pode levar a reflexões diferentes, sejam reflexões no PS ou no PSD, o PSD fez este raciocínio em 1991 de forma parecida, que é, perante a evidência de um candidato que muito provavelmente é, não digo imbatível, mas que tem uma probabilidade muito superior à média de ser reeleito, de alguma maneira não condicionar, ou melhor, ao contrário, disse condicionar as opções de apresentação de um candidato que não teria possibilidade. E, portanto, é esse o juízo que, obviamente, o PS fará nos próximos tempos, perante a candidatura do Presidente da República, ou a recandidatura do Presidente da República, se há espaço ou não para um apoio a uma candidatura formal do Partido Socialista ou não. Finalmente, também queria deixar uma nota sobre isto, eu acho que tudo isto, e portanto, retirando o chapéu de militante ou de dirigente ou do que seja, da perspectiva de cidadão preocupado com as eleições presidenciais, eu acho que estas eleições presidenciais têm um contexto muito particular, e um contexto muito particular que até não tem nada rigorosamente a ver com a pessoa em quem vamos votar ou não no final do dia, tem a ver com quem é que se apresenta a votos, em que espaços políticos é que a disputa eleitoral se vai fazer, e quais as consequências para a saúde do regime democrático de eventualmente, no momento em que temos tensões antissistémicas e temos partidos que se querem alimentar da ideia contrária ao sistema, portanto um cenário muito diferente da reeleição de Mário Soares em 1991, se é vantajoso e positivo para a saúde da democracia abdicar de haver num determinado espaço político quem consiga fazer a captação e a conquista para o sistema de pessoas que, não obstante poderem estar descontentes e poderem ter visões críticas da forma como o sistema funciona, poderem eventualmente ser seduzidos por um discurso completamente radical contra o sistema. E, portanto, com André Ventura na candidatura, com uma candidatura anunciada. Evidentemente, a ocupação dos espaços políticos tradicionais e, portanto, o evitar de soluções concentracionárias, da minha perspectiva cidadã, parece-me ser preferível. Se isso traduz ou não num apoio formal do partido AOB é outra questão, e portanto isso é um juízo que os partidos farão. Agora, que é bom, era positivo que houvesse um espectro bastante razoável, alargado, diversificado de candidaturas presidenciais, e nem sequer estou com isto a dizer que votaria em alguma delas. Portanto, ainda há questão de fumo, ou seja, saber se a Ana Gomes é ou não candidata. Portanto, isto não se trata de uma vontade de votar ou de concordar com todas as afirmações que faz, ou ter posições com as quais não consigo sufragar.
Agora, para não seres interrompido, tens que deixar passar a palavra ao outro.
Vou acabar. O ponto não é todo esse. O ponto é se no final o xadrez, portanto, o mosaico de candidatos, é em si mesmo bom ou mau para a democracia. E eu acho que neste momento os sinais de tempo não são assim famosos.
Daniel, tenho para ti duas perguntas muito rápidas, até porque imagino que queiras comentar boa parte das coisas que o Pedro disse. Uma tem a ver com a, quero-te fazer a ti a pergunta que estavas a fazer ao Pedro, quer dizer, porque é que Marcelo Rebelo de Sousa não é um candidato apoiável pelo Partido Socialista ou não faz parte do leque de candidatos possíveis de apoiar dentro de um espectro político mais vasto ante esta questão prática que o Pedro acaba por pôr em cima da mesa, que é um candidato imbatível e, portanto, se tivéssemos outro, perdíamos as eleições, que é uma coisa que ninguém que está no governo gosta, tal como aconteceu em 1991, é o critério possível. E a outra pergunta que tenho para ti é que eu não me deixei nada convencer pela ideia do Pedro que a intervenção simpática na fábrica de automóveis do primeiro-ministro não tenha definido de vez a questão das presidenciais para o Partido Socialista. Acho que só mesmo o Pedro conseguiria dizer isso.
Acho que o Pedro cumpriu a função burocrática.
Achas tu também que ainda há uma coisa para discutir no Partido Socialista depois desta pronúncia de António Costa na fábrica de automóveis?
Acho que há imensas coisas para discutir no Partido Socialista, a começar pela forma como o primeiro-ministro endossa um apoio.
Mas parece que alguém quer discutir no Partido Socialista, não é?
Pois, mas isso é habitual.
O número dois da hierarquia do Estado vê logo ufanamente dizer que também votava no número 1.
Isso é habitual, quer no Partido Socialista, quer no PSD, quando estão no governo. Os partidos desaparecem, evaporam-se, deixam de ter debate interno e o primeiro-ministro manda. Não há nada de novo aí.
Eu achava que isso era uma coisa de eucalipto de cavaco, afinal.
Não, eucalipto de Sócrates, do eucalipto de Passos, do eucalipto de Costa. Se calhar isso deveria levar os partidos a discutir a sua própria autonomia em relação ao governo e ao Estado.
É o chamado mais calipto, menos eucalipto.
Mas isso é um debate difícil, é um debate, como tu sabes, atravessa os partidos todos, porque começam a colocar pessoas no poder e ninguém quer ficar fora dele, e portanto ninguém quer fazer. Ninguém não, porque Ana Gomes é militante do Partido Socialista. Portanto, eu acho que o lugar, mas ainda por cima, para mim, ultrapassa isso. O lugar, o momento, foi tudo lamentável, tudo com uma enorme falta de gravitas, de dignidade, e mal, desse ponto de vista, ao contrário do que tu disseste, mal para Marcelo, porque aquilo não é assim. Eu acho que o Costa está a cometer um erro tático, não é muito importante, mas… vem uma crise económica, um governo minoritário e um presidente eleito por 70% e tal dos votos. Não tenho a certeza que isso seja excelente. Acho que uma derrota eleitoral é quase melhor. Uma derrota eleitoral nas presidenciais é quase melhor para o PS do que isto, do que este cenário. E se calhar Costa devia ir rever a história e ver o que é que foi o segundo mandato de Soares apoiado por Cavaco e o que é que Soares andou a fazer a Cavaco.
Porque o segundo mandato já não é possível. Se lembra disso tudo é Costa.
Exatamente, portanto, lembrando-se, mas sabe o que é que o espera no segundo mandato de Marcelo?
Ter ajudado a escrever o manual.
Para mim a coisa mais importante é outra. Nós temos, como disse, vamos entrar numa crise económica e financeira, não é uma crise económica e social. Há sinais de que vai haver uma grande alteração, isto é arriscado sempre dizer, mas há sinais de que vai haver uma grande alteração no sistema partidário. Na minha opinião, o CDS está consistentemente a ser engolido. O Chega, aliás, é uma parte do que explica o crescimento do Chega nas sondagens, é o desaparecimento do CDS, levaria um outro debate. O PCP dá sinais crescentes de desconexão com a realidade social que resulta da sua perda de influência social e, portanto,
tem cometido vários erros e continua a cometê-los neste período, e isso eu vejo isso mais não como uma causa, mas uma consequência da sua queda. E para a extrema-direita, as presidenciais têm uma única função, que é preparar as legislativas. Aliás, para toda a gente, com exceção de Marcelo Rebelo de Sousa. Exatamente porque Marcelo Rebelo de Sousa não tem a característica de ser imbatível. Tem a característica, mais intensa ou menos intensa, que tiveram quase todos os presidentes da República, da sua reeleição ser praticamente inevitável. E nem todos tiveram o apoio do PS e do PSD na reeleição. O grande objetivo de André Ventura é sair do campeonato da Iniciativa Liberal e do Livre, afirmar-se, ultrapassar o PCP e ficar taco-a-taco com o Bloco de Esquerda. Este é o objetivo e é para isso que servem as presidenciais, e é talvez a coisa mais importante que se vai jogar nas presidenciais.
Mas é isso que vai acontecer, não é? Marcelo,
não veremos, deixa ver,
de um lado. O Bloco já anunciou que tem uma candidatura própria.
Não anunciou nada. Disseram ontem que tinha uma iniciativa própria. Que eu saiba, a Marisa Matias
desculpa interromper-te, mas é só por isso mesmo. É que se o Bloco não insistisse em ter uma candidatura
própria, já lá vou.
Não se haver um candidato fosse da esquerda toda. Assim, basicamente, Marisa vai fazer o contraponto de André Ventura.
Não faça no final da minha intervenção, não vai nada fazer. Se for, é bom que o Bloco assuma a sua responsabilidade no crescimento da extrema-direita. Portanto, além da crise, dizia eu, ele tem tudo a favor, o André Ventura tem tudo a seu favor, uma candidatura que seja o Bloco Central, chamei do regime, do sistema, toda a gente percebe do que é que se está a falar, mas podemos chamar-lhe do Bloco Central, que aliás vai contra tudo o que António Costa andou a dizer quando formou a geringonça, sobre o que era bom e o que era mau para a democracia portuguesa. Não terá muito provavelmente um candidato à direita para competir com ele, a não ser Marcelo Rebelo de Sousa com o apoio de António Costa. Não precisa dizer que pelo menos há uma parte do eleitorado de direita que se perde com isto, porque não quer votar ao lado de António Costa, não quer, e é até legítimo que não o queira. Eu não sei se deixo isso para o Francisco. Se Adolfo Mesquita Nunes é o outro candidato da direita que seria necessário, não estou seguro que eu acho que querem...
Eu já faço a pergunta, Daniel.
Eu não vou explorar essa parte.
Ele quer fazer as perguntas de toda a gente hoje, pá.
O que eu achava importante era Marcelo Rebelo de Sousa ser o candidato do seu espaço político. Eu acho que isso é que é saudável. Mesmo que tenha um grande resultado, isso é que é saudável politicamente, é ele ser o candidato do seu espaço político. Ana Gomes, e vou terminar com isto, desculpa, deixa-me, quero mesmo dizer isto, Ana Gomes é a única candidata, e não é Marisa Matias, é Ana Gomes, a única candidata capaz de subverter uma tragédia anunciada. Consegue todo o eleitorado do Partido Socialista que não queira votar em Marcelo Rebelo de Sousa, consegue muito eleitorado de direita, que lhe reconhece a independência, a coragem, etc., consegue grande parte do eleitorado à esquerda do Partido Socialista, concorre com André Ventura no discurso sobre a corrupção, desviando-o para o campo democrático, desviando esse discurso para o campo democrático, coisa que para mim não é um problema. Se o PCP vai apresentar um candidato, seguramente, se o Bloco de Esquerda insistir numa candidatura de Marisa Matias com Ana Gomes, basicamente, estilhaça à esquerda toda e deixa André Ventura num segundo lugar muitíssimo confortável. Mesmo sem Ana Gomes, portanto a candidatura de Marisa Matias e Ana Gomes são candidaturas totalmente redundantes, não é? É quase um absurdo. Eu acho que o Bloco está a tentar meter o pé à porta, mas mesmo isso é arriscado, porque o risco de Marisa Matias ficar empatada, ou atrás, ou empatada, com André Ventura é enorme, e isso define o que vai ser o cenário político e partidário. Eu não tenho a certeza se para o Bloco isso seja especialmente interessante. Se o grande exercício que o Bloco tem para mostrar mais uma vez para seu contentamento histórico que ficou à frente do PCP, já nem percebe, ninguém sabe para que é que isso serve realmente, ou achando que vai comer o eleitorado à esquerda do Partido Socialista, tomar esta decisão de basicamente dar uma enorme prenda a André Ventura, sabendo perfeitamente que Ana Gomes é a única candidata que tem uma fortíssima, altíssima probabilidade de ficar à frente de André Ventura.
Muito bem. Vamos agora aqui nos nossos Jogos Sem Fronteiras desta semana dar um salto até Viseu. Francisco, obrigado por teres esperado por nós.
É mais Festival da Canção, não?
Obrigado por teres esperado por nós. Em direto de Viseu, estes 6 minutos são teus, e eu sobre... a circunstância de o PS ter que apoiar o candidato natural da direita, dirás o que quiseres, mas eu também gostava de que tu comentasses qualquer coisa de que temos tido notícia nos últimos dias, que é a ideia de que entre um Marcelo Rebelo de Sousa demasiado ao centro e até apoiado pelo Partido Socialista e a direita autoritária representada por André Ventura, há um corte, se quiseres, até geracional e ideológico, de uma direita que cultiva a democracia liberal como nos habituámos e que não se revê exatamente nesta posição mais centrista de Marcelo Rebelo de Sousa, que procurou dar sinal de vida contra a vontade do CDS, também parece óbvio, procurou dar sinal de vida e tentar aqui uma candidatura alternativa. Que opinião tens tu sobre isso, sendo que eu aproveito para juntar a minha, que isso era um grande favor que faríamos a André Ventura e um grande faux pas para quem na direita liberal quer afirmar uma alternativa à direita autoritária. Mas queria ouvir era a tua opinião, que é isso que interessa nos 5 minutos exatos que ainda temos nesta parte.
Eu, desde que comecei a falar sobre o tema das presenciais de 2021, disse que se a direita estiver entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, tem que votar em força em Marcelo Rebelo de Sousa, porque eu não tenho dúvidas nenhumas de que o Chega, ou Ventura e os seus ideólogos, Ventura por projeto pessoal, os seus ideólogos por projeto político, querem, o que desejam é verdadeiramente destruir a direita tradicional e os partidos que a representam, o PSD e o CDS, e agora também a Iniciativa Liberal, mas isso não é coisa que os preocupe para já. E de facto, nas presidenciais de 2021 têm uma ocasião perfeita, porque as presidenciais são uma eleição hiperpersonalizada, num momento de grande emotividade populista, contra um candidato incumbente que se diz da direita e de facto vem do espaço da direita, mas vive aparentemente em alegre concubinato com o Partido Socialista, sem riscos aparentemente também de perder. E, portanto, Ventura pode ser, de facto, o polo agregador do voto de protesto. Pode ter muito o voto de muita gente que não gosta dele, que não quer que ele seja presidente, que não quer que ele seja grande coisa na política portuguesa, mas vai votar nele por protesto. E depois nós até podemos ter uma discussão sobre se o eventual bom resultado que ele tiver é sustentável ou não, se foi uma coisa só de protesto ali naquele momento ou não, mas a verdade é que se ele estiver sentado em cima de um resultado claramente acima do que teve nas legislativas, ou mesmo claramente acima daquilo que as sondagens lhe dão hoje em dia, pode ser um problema. E pode ser um problema porque fica a ideia de que ele veio para ficar, e aí a pressão sobre o PSD e o CDS será brutal e poderá levar, de facto, a um caminho de reconstrução da direita. Dito isto, eu acho que Ventura está a perder gás, mas António Costa deu-lhe um apoio importantíssimo. Deu-lhe um apoio importantíssimo neste apoio que deu a Marcelo Rebelo de Sousa. E eu acho que António Costa quis duas coisas. A primeira, mais óbvia, é aquilo que o Zé Eduardo já disse, que é colar-se a uma maioria presidencial, colar-se a uma vitória numas eleições, ainda por cima num ano eleitoral que começa com essas presidenciais e vai até às autárquicas, e que é aquele ano a meio da legislatura que pode definir ou manter a continuidade do ciclo eleitoral, ou do ciclo político a favor do Partido Socialista, e quis também resolver um problema do PS, porque pela ordem natural das coisas o PS teria que apoiar um candidato perdedor. E portanto com isto António Costa, aliás antecipando-se à direita, e portanto evitando ter de no futuro apoiar o candidato da direita, conseguiu marcar pontos. Mas António Costa não quer só isto.
Já pode, à direita não se ter antecipado, não é?
Sim, claro, mas sim.
Perante uma leitura que era óbvia, perante uma leitura que era inevitável, se o PSD tivesse tido o bom senso de começar a falar disto mais cedo, já tinha sido diferente, não?
Sim, claro que sim, mas ó Zé Eduardo, o Primeiro-Ministro, António Costa tem muitos defeitos. Não, mas eu tenho que responder à questão da direita, muito rapidamente. Mas António Costa tem muitos defeitos. Um defeito que António Costa não tem é não saber aproveitar uma bola a saltitar à sua frente para rematar a baliza. E de facto aqui tentou fazer um cheque-mate à direita, mas tenta fazer um cheque-mate à direita de outra forma, e é aqui que eu queria chegar. Porque António Costa quer de facto estimular o voto em Ventura, porque sabe que uma reconfiguração da direita, que a obriga a ser mais radical…
A Macron, mais, a Macron, mais a estratégia longe, Macron.
mais longe do centro, mais longe do centro, destrói, destrói a direita, afasta-a por muito tempo de uma plataforma que possa levar ao poder. E, de facto, aqui, ao contrário do que dizem…
Temos que fechar, Francisco.
Marcelo Rebelo de Sousa, que é o candidato do regime, eu acho que, e do sistema, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, ou a candidatura dele, mesmo que eu não queira, é uma candidatura antissistema, que é uma candidatura que vai contribuir para o esburoamento de um espaço à direita…
Ah, bem, isso é na consequência.
Que dá cabo do regime, dá cabo do regime naquilo que o regime tem de essencial, que é um equilíbrio entre forças temperadas à esquerda e à direita. Mas, para terminar, também há, obviamente, espaço para uma nova candidatura à direita. Agora, se me disserem que a candidatura à direita é uma candidatura só de ressentidos contra Marcelo Rebelo de Sousa, para dar ali um escape, uma possibilidade de escape, uma escapatória para quem não quer votar em Ventura nem em Marcelo Rebelo de Sousa, para isso não vale a pena. Agora, se for para começar a conversa sobre a reconstituição da direita, a reconstrução de uma direita, e se for para permitir que a direita liberal democrática, moderada, temperada, retoma iniciativas no debate à direita e começa a falar do seu futuro
mesmo
com rosto novo e com projeto novo, aí sim podemos falar.
Bom, e portanto com esta angústia num beco do Francisco Mendes da Silva, porque basicamente era bom que as tivessem ou pudessem estar essas premissas para essa discussão, mas como não estão no momento presente, vamos então ter Marcelo Ventura e Marisa, e voltamos já, é o meu prognóstico, voltamos já para a segunda parte do Sem Moderação. Obrigado.
Eles podem, querem, mas não mandam. Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e Carlos Vaz Marques são o Governo Sombra. Na TSF, ao domingo, às 11 da manhã.
Olá, bem-vindos já à segunda parte do Sem Moderação. Como viram, podíamos ter feito o programa todo em torno das presidenciais e não faltaria assunto, mas temos que falar de outras coisas. Uma para que sobra pouco tempo aqui nesta segunda parte, e que eu vou já passar a palavra ao Daniel, é um bocadinho a avaliação do que têm sido estes primeiros dias de desconfinamento. Todos nós, a partir do confinamento, medimos a realidade pela informação que recebemos em casa e por alguma coisa que empiricamente juntamos, fazemos quando vamos à rua. E eu, avaliando por mim, Daniel, estava a achar que assim que pudéssemos, todos íamos querer sentar-nos outra vez num restaurante, todos queríamos ir apanhar um bocadinho de sol, todos queríamos ir fazer outra vez alguma coisa, mas parece que não. Aliás, há um estudo do ISCTE que o demonstra, que o nosso desconfinamento está a ser voluntariamente lento, porque as pessoas estão muito, ainda muito, muito receosas de que o pior não tenha passado, e isso é um receio mais ou menos natural, mas mais do que uma segunda vaga de inverno, que já agora, nos tempos mais próximos, esteja aqui presente uma realidade com que a duplicidade da mensagem pública não foi agora suficiente para aquele retomar da economia. Precisamos, o que queres tu dizer sobre isto?
De facto, falas aí tu achavas isso porque já estavas farto, porque se bem te lembras, andando um bocado para trás, lembras-te tu próprio, tens dito aqui, eu tenho boa memória, que se calhar o mais difícil, quando foi o estado de emergência, vai ser obrigar as pessoas a voltar a trabalhar.
Portanto, claro, claro.
Todos tínhamos esse feeling que isso iria acontecer.
Eu não queria pôr a coisa nessa perspectiva que talvez pareça um bocadinho reacionária da minha parte, mas achar que a parte das reações do estudo são pessoas que até gostam de estar em casa.
Não, eu nem sei se é isso, eu acho que é medo. Eu acho que é medo e acho que isto mede a temperatura do medo. Aliás, a do ISCTE, se fosse só um estudo, mas a do ISCTE e da Católica dá um cenário bastante semelhante. 53% das pessoas acha que é cedo para abrir. Curiosamente, 57% acha que pior está para vir. O que significa que grande parte destas pessoas, imaginando que muita grande parte são coincidentes, acha, na prática, tem que achar, se houver alguma lógica, racionalidade nisto, que só depois do surto de inverno é que poderia haver uma abertura. Ora, não havendo sinal de vacina, nem sequer sabemos se haverá vacina. Aquilo que as pessoas que estão tomadas pelo medo e acham que isto não deve abrir, propõem era um confinamento basicamente eterno, e morríamos da cura. O objetivo do confinamento, e é importante repetir isto vezes sem conta, não era impedir que houvesse infectados. Nunca foi. E só se houvesse vacina no horizonte é que aí poderíamos ter essa estratégia. Ok, vem aí a vacina, vamos aguentar-nos e não infectar mais gente. Sem isso, seria uma opção absurda. E o objetivo era, se bem se lembram, lembramos todos, era achatar a curva para que não houvesse um colapso do Serviço Nacional de Saúde, para que ninguém morresse por não haver ventilador e para proteger os grupos de risco. E foi isso que durante o confinamento estivemos a fazer. Foi a preparar o Serviço Nacional de Saúde, que hoje está bastante melhor, mais bem preparado do que estava há dois meses, a criar novos hábitos mesmo entre nós, a garantir que havia material de proteção que não havia no início, a preparar as escolas, os locais de trabalho, etc., para isto que está a acontecer agora. Foi isto que estivemos a fazer no confinamento. E ganhar espaço de recuo se as coisas correrem mal. Só que o discurso do fica em casa foi muitíssimo agressivo. Eu agora não sou apostador de segunda-feira e portanto não sei se era, se podia ser diferente. Não tenho a certeza se podia ser diferente, mas a verdade é que tivemos dois meses a passar a abrir telejornais com óbitos no telejornal, com o número de óbitos no telejornal. E nós, essas coisas não funcionam, não se tira e põe o medo conforme se quer. Os agentes políticos não decidem, não tomam essas decisões porque querem. Mas há uma coisa que podem fazer, é dar coerência, os agentes políticos todos, é dar coerência, confiança ao discurso, como aliás fizeram durante o período de confinamento, e por isso é que ele resultou. Ora, a proposta, deixa-me só falar disto e com isto acabo, da proposta do Bloco de Esquerda sobre as creches. Como vocês sabem, a maior parte dos países europeus abriu, acho que começou por abrir as creches, não estamos a falar provavelmente de nenhuma aventura e de nenhuma irresponsabilidade. O que o Bloco de Esquerda acabou de propor foi que quem não quer pôr os filhos nas creches deve continuar a ter o apoio. Das duas, uma: ou as creches têm condições para abrir e não há razões nenhumas para manter o apoio, ou não têm condições para abrir e não há razões nenhumas para abrir. O apoio continua, mas não abrem. A proposta do Bloco de Esquerda passa uma mensagem confusa. E, na minha opinião, aproveita e aumenta a ansiedade das pessoas para conseguir alguma popularidade.
Pouco tempo, Daniel, tens de terminar.
Vou terminar. Certo mesmo é que sem vacina, as creches vão ter que abrir enquanto houver vírus. Isso vai ter que acontecer, nós não vamos poder ficar com as creches fechadas durante dois anos, ou três anos. E, portanto, o que nós, daqui a bocadinho estamos a propor, para além dos fecharmos todos os velhos em casa, vamos fechar todas as crianças em casa. E, portanto, significa que ninguém vai poder sair. Portanto, a única forma é fazermos isto de forma controlada. Daniel, o que significa que as pessoas vão ser infectadas lentamente, de uma forma controlada, de maneira a que o Serviço Nacional de Saúde consiga responder. Pelo menos enquanto não houver notícias de vacina, é esta a estratégia, e discursos que desviem desta estratégia, que criem e alimentem a ansiedade das pessoas, são irresponsáveis, do meu ponto de vista.
Francisco, dirás o que quiseres sobre o Android, duas perguntas telegráficas. Em primeiro lugar, tu e eu somos juristas e, portanto, profissionalmente temos passado a vida a olhar para a legislação que é produzida ao fim de semana e para aquilo que se parece ter instalado, que é uma espécie de paraíso dos burocratas e das regras, que é sempre feito com sacrifício do bom senso e da coerência. Achas que isso ajuda alguma coisa ao desconfinamento e começa a ser um problema ou não? E a segunda é, obviamente, se nós podemos, quer dizer, se o receio que aqui está não é no fundo que tenhamos vindo a gerir isto com tanta calma, com tanto tempo, com tanta antecipação, que nós no fundo estejamos condenados a viver em lume brando mais que os outros por via do nosso sucesso inicial, entre aspas.
Bem, respondendo diretamente à primeira pergunta, eu acho que as pessoas são verdadeiramente imunes à legislação, no sentido em que o medo é de tal maneira grande, como aliás prova os estudos a que vocês fizeram a referência no início, que as pessoas estão, muitas delas estão a atuar na sua vida privada, ou na sua vida particular, quase como se ainda estivéssemos em quarentena obrigatória, é a minha sensação. A não ser algumas pessoas, e que são muitas e se calhar mais do que nós pensamos, que de facto não se podem dar ao luxo do teletrabalho e da quarentena autoimposta. O medo é, obviamente, o maior móvel das políticas públicas em momentos como este. E o que eu tenho, e concordando com tudo, ou com quase tudo que o Daniel disse, ou genericamente com aquilo que o Daniel disse, eu queria só acrescentar o seguinte, para não me alongar muito. Nós vivemos num mundo terrível, neste momento, ou num momento terrível, em que as pessoas estão, de facto, muito predispostas a substituir liberdade por segurança. E, portanto, o que me parece é que a questão que se vai colocar no futuro aos tesouros políticos é de saber qual é que é a interpretação que eles fazem deste ambiente geral, deste zeitgeist, se quiserem. Qual é que é a intimação que vão retirar deste ambiente geral de medo. Há quem possa decidir respeitar esse medo e formular políticas públicas que lhe deem respaldo, e há quem entenda que deve contradizer ou contraditar ou ir contra esse medo geral e tentar evitar que a sociedade portuguesa e as outras também, apliquem-se a mesma coisa lá fora, entrem num ambiente de um ambiente amorfo de pouco respeito pela liberdade, de pouco respeito pelo risco, e porque eu julgo que é isso, é nisto que nós estamos a entrar, e vai ser uma batalha muito grande para todos os liberais de esquerda e de direita lutar contra este ambiente em que as pessoas de facto estão, repito, a trocar liberdade por segurança.
Obrigado, Pedro. E tu, repetindo as mesmas perguntas porque sobram 2 minutos.
Bom, considerações genéricas. Eu acho que nós sentimos aquilo que durante semanas vinhamos, sentimos, isto é, estamos a observar aquilo que durante várias semanas tínhamos vindo a conjeturar ou a admitir como possível. Estamos a falar muito de reações, às vezes instintivas, às vezes não necessariamente assentes no conhecimento dos factos. O que o Daniel referia bem, de qual era o objetivo principal das medidas de confinamento, pode não ter sido interiorizado pelas pessoas, que podiam achar que era uma forma de controlar o surto, porque ele é incontrolável. O que se tem que garantir é que nós conseguimos permitir que o SNS consiga dar resposta e, portanto, que gerimos o processo do contágio, não que o travamos. E é interessante verificar, eu acho que apanhei no Twitter, nem consigo reproduzir exatamente o nome da pessoa, e portanto peço desculpa, quer dizer, eu vou criticar, portanto, se calhar até não se importa, mas havia um tweet de um responsável da Iniciativa Liberal do Porto, e havia um confronto de 2 tweets, um no início da crise, ou no início da pandemia, em março, em que criticava agressivamente o governo por não impor as medidas de confinamento e por não já estar a fechar as fronteiras, todos os países já estavam a agir. E anteontem o tweet era: porque é que demora tanto tempo a abrir a economia? Porque é que não estamos já a desconfinar? Portanto, o mesmo raciocínio, perante a mesma, ou melhor, não é o mesmo raciocínio, o raciocínio exatamente inverso, perante os mesmos factos, navegando precisamente aquilo que aqui já não é de zeitgeist, aqui é claramente o impulso de como é que eu arranjo maneira de estar contra a corrente. E esse fator também é relevante. E esse fator também influencia um pouco o debate público. A questão de fundo, eu acho que e mais preocupante, é em relação àquelas pessoas que verdadeiramente interiorizaram o medo, e interiorizaram o medo para si, mas nem tanto para si, muitas vezes para os seus. Ou seja, não é tanto o receio de apanhar a doença, é o receio de que, no contacto com familiares que são de grupo de risco, possam eventualmente desencadear uma consequência muito negativa. Eu acho que é compreensível, ou seja, obviamente não é porque não se assustaram as pessoas de forma desequilibrada, passou-se informação relevante e atenta sobre quais eram as consequências do Covid e o seu impacto. E as pessoas naturalmente retiraram daí um conjunto de ilações positivas na altura em que era necessário assegurar o confinamento e gerir este tempo. Só que, de facto, o que é impossível é manter por tempo indeterminado todas estas medidas. Mas ao mesmo tempo que temos este receio e temos esta dificuldade, e vou concluir, acho que talvez ainda não haja uma outra interiorização, que é de que podemos de facto sair, temos é que tomar as medidas e as cautelas e temos que ser verdadeiramente disciplinados, quase espartanos de alguma maneira, no respeito pelas questões do distanciamento social, pelo uso da máscara, no fundo pela nova cortesia e pelas novas regras de etiqueta no contacto, que talvez essas então possam não estar ainda totalmente interiorizadas.
E nós, pela nossa parte, vamos fechar a segunda parte, prometendo que para a semana também damos o exemplo, pelo menos vemos uma imperial, mesmo que gravemos o programa à distância. Não se esqueçam que a terceira parte, para já em direto, nessa ânsia que vos consome, tem que ser vista no canal Q, mas pode depois tudo ser ouvido de seguida no podcast da TSF. Até já, não saiam do vosso lugar, nós parece que também não. Obrigado.
A política deles mantém-se.
Já é tempo de se falar um bocado de política, de haver debate político no Parlamento.
Não deixar passar nada em branco.
Este debate é claramente marcado por uma expectativa, que é a expectativa em relação aos três novos partidos.
A Semana do Governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino. Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 7 da tarde, e sábado às 11 da manhã.
Ora, se bem estão recordados, bem-vindos à terceira parte, se bem estão recordados, e como de costume estão, a semana passada a política escapou ao sem moderação. Nós estamos, por via do confinamento, a gravar de manhã, a emissão é à noite, e a emissão à noite parecia um bocadinho desatualizada, porque os protagonistas da crise entre eles, que comentámos de manhã, o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, na noite em que nós estávamos em missão, passaram a noite juntos, conversaram muito e combinaram enganar-nos, assim com pouco pudor. O Ministro das Finanças fez ao Primeiro-Ministro o favor de ficar mais 2 meses no governo e no fim de semana a seguir o prestimoso e palavroso atual Governador do Banco de Portugal, a quem talvez viesse terminar o mandato com algum recado, porque não foram anos fantásticos estes para ninguém, não é? Também veio…
Ele foram.
Parece que tem competências constitucionais sobre o assunto e, portanto, também vai mandar uns bitados sobre quem deve ser o sucessor. Parece assim um bocadinho… Olha, parece assim como estes nossos quatro quadradinhos, assim umas comadres que respeitam um pouco as instituições que tratam e falam assim da janela, umas para as outras, com a diferença de que nós temos… apesar de tudo, menos responsabilidades institucionais para podermos comentar todas estas coisas com um bocadinho mais de liberdade. Mas basicamente nós estamos em plena pandemia, no tempo mais exigente que um governo pode ter, e eu ia começar por ti, Pedro. Eu ia começar agora pelo Francisco, exatamente. Eu ia começar por ti, Francisco. Nós estamos no tempo mais exigente que se podia colocar à frente do governo, com o Ministro das Finanças, que era o Ronaldo, não sei do quê, basicamente a trabalhar em gestão com uma saída antecipada para o regulador que regula tantas das coisas com que ele se entreteve a abolir no sistema financeiro recentemente. E, portanto, uma discussão que se instalou é esta de se é legal, é, mas se é prudente, se é politicamente acisado, se é recomendável que o Ministro das Finanças queira assim tão rapidamente dar às Vila Diogo e, na ausência do lugar internacional que ambicionava, fique estacionado no regulador Banco de Portugal. Qual é a tua opinião?
Não há muito a acrescentar à realidade, porque a realidade fala por si, e o que a realidade diz é que nós de facto temos uma classe política que em determinados momentos mostra uma total ausência de noção de qual é que é o papel que representa. Nós, sim, de facto, há uma semana tivemos aquela situação completamente absurda, em que aí, de facto, o único que esteve bem foi o Ministro das Finanças, relativamente à transferência dos 850 milhões para o novo banco. Tivemos uma coligação entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, que basicamente criaram uma armadilha para Mário Centeno, mas depois disto Mário Centeno… enfim, resolve aumentar a sua jogada de querer sair do governo e ir para o Banco de Portugal.
O que tu dizes, fazer o seu penalti, foste ontem citado no Serviço Público?
Sim, fez só, quer dizer, eu acho que Mário Centeno está a fazer só penalti há muito tempo. E na quarta-feira passada, há uma semana, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa fizeram uma entrada perigosíssima à entrada da área. E portanto basicamente…
Estás a destacar com a falta de bola.
Ninguém chamou o vídeo-árbitro, ninguém chamou o vídeo-árbitro.
Ninguém chamou o vídeo-árbitro, mas o Ministro das Finanças agora frustou bastante. E basicamente impôs as condições para sair do governo. Ora, isto também não diz muito bem sobre o Ministro das Finanças, e diz muito pouco, não diz muito bem do Ministro das Finanças, não diz muito bem de um governo que começa com um Ministro das Finanças que está a prazo, e a curtíssimo prazo. Nós temos um Ministro das Finanças que começou este governo já com vontade de sair. E esta questão devia ter sido atalhada logo de início. Temos uma oposição, quer dizer, eu não percebo o Rui Rio. O Rui Rio tinha uma oportunidade também de estar à baliza, e não… mesmo num caso em que era óbvio que é que tinha razão, na questão do novo banco, resolveu pedir a demissão de quem tinha razão, que era o ministro das Finanças. Depois, no meio desta embrulhada toda, também a oposição não se ouve, nós temos um ministro das Finanças a obrigar e a exigir ao governo que o transfira para o Banco de Portugal, isto já por si é o que é, mas que se, quase ninguém na oposição levanta a questão que é verdadeiramente indecorosa, de num momento, num regime em que o Banco de Portugal já não é como antigamente, é de facto uma instituição autónoma e independente, temos um ministro, uma pessoa que passa diretamente do governo, do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal, passa do ramo executivo para o órgão de regulação.
Quer dizer, espero que o Pedro Delgado Alves já está a recordar que o Presidente já deu um exemplo disso.
Eu vejo muita gente a dar exemplos para comparar esta situação de Mário Centeno e para comparar favoravelmente e para dizer que não há nada de mal, mas todos os exemplos que eu tenho visto serem dados, das duas uma, ou são exemplos de quando Portugal não era sequer uma democracia, ou são exemplos de quando o Banco de Portugal não era um órgão regulador independente. E, portanto, acho que os exemplos falam por si.
Pedro Delgado Alves, passo para ti. Muita gente tem dado estes exemplos que o Francisco fala, o nosso Presidente da República, que parece ter tantas opiniões sobre o que deve fazer o Ministro das Finanças, foi um deles. Queres comentar a situação em geral?
O Presidente da República comentou dois exemplos, um dos quais acho que não se encaixa naquilo que o Francisco referiu, ou seja, um dos exemplos, e o recente, e acho que é o único que pode ser invocável, por identidade de razão, é o de Miguel Beleza, que foi ser Ministro das Finanças, depois transitou para o Banco de Portugal. E, portanto, nessa altura, não só estávamos em democracia, como o Banco de Portugal já era um órgão independente com funções de regulação e que até tinha mais competências do que tem hoje, porque é no momento anterior à entrada e à integração do sistema europeu de bancos centrais e da moeda única e, portanto, até era um Banco de Portugal com mais competências do que o atual. Um outro exemplo que o Presidente da República encontrou, deve dizer que de facto não é assim a coisa mais feliz do mundo, foi o exemplo de Pinto Barbosa, que foi Ministro das Finanças na década de 50 e que de facto transitou diretamente das funções de Ministro das Finanças para o Banco de Portugal. Talvez a equivalência não seja a mais adequada, porque acho que também, simultaneamente, também representava Portugal no Banco Mundial e no FMI, e portanto conseguiu fazer ali umas triplas e umas duplas, que hoje não seriam propriamente recuperáveis como exemplo. No entanto, e voltando ao debate, em primeiro lugar há duas questões, e acho que isso também já foi dito pela intervenção do Eduardo, há uma questão que é política e há uma questão que é jurídica. Começo pela segunda, juridicamente até hoje nunca foi instituída nenhuma regra quanto à transição ou à inibição por algum período de tempo da passagem de alguém em funções executivas no governo para o Banco de Portugal. E portanto, as propostas apresentadas, e o PAN, por exemplo, deu entrada de um projeto de lei sobre a matéria, no fundo não deixam de ser, por essa razão, não quero usar a expressão censurável, mas não deixa de ser, perante uma situação em que a lei que foi aplicada e ao longo de vários anos foi sempre assumida como, enfim, não carecendo de alteração, alterá-la na reta da meta perante a eventualidade de alguém vir a ocupar uma função, não é também uma forma adequada de legislar, porque inevitavelmente há uma legislação com fotografia, se fosse esse o caso. E aliás, houve no passado momentos em que se discutiu a forma de designação do Governador do Banco de Portugal, portanto não é um debate novo, a propósito de um debate que decorre e que eventualmente pode precisar de uma revisão constitucional sobre se deve ser o Presidente da República ou não a designar os reguladores, se eles devem ser objeto de um escrutínio parlamentar vinculativo antes da designação, portanto este debate até tem decorrido, é um debate de razoável interesse e portanto indo buscar exemplos de outros países e portanto acho que fazer-se essa evolução não chocaria, mas o regime atualmente em vigor não é esse e portanto a modalidade não é essa. E, portanto, arrumada a questão jurídica, como parece que é arrumável, e mesmo a questão dos paralelos no passado, acho que o exemplo de Miguel Beleza é invocável como ilustração de que isto já aconteceu, não é frequente, mas pode acontecer. Vamos então à questão política. E na questão política, na realidade, há duas questões políticas. Há uma, primeira, de fundo, que é saber é adequado ou não alguém que tenha desempenhado funções como Ministro das Finanças ir logo desempenhar funções num órgão que partilhou responsabilidades, ou pelo menos também esteve envolvido na execução de temas e dossiês sensíveis. Obviamente, será um fator de constrangimento pontual nos casos em que isso possa gerar um impedimento ou em que possa, obviamente, ser suscetível de provocar e de convocar para o exercício de funções como governador questões anteriores da atividade governativa. Mas isso também acontece, e aconteceu, em relação a outros membros outros governadores, ou outros membros dos órgãos diretivos, que também desempenharam outras funções antes. Portanto, esse só por si não é uma questão inultrapassável. A outra é a associação disto, e é outro debate político, a associação disto à, digamos, ao episódio da semana passada, à ideia que estaria que foi veiculada pontualmente, que o Ministro das Finanças eventualmente não estaria para continuar, e esse já é um debate político-partidário.
Está, tu achas que está, Pedro?
O quê? Está associado a isso?
Está a continuar. Se o Ministro das Finanças está para continuar.
Não, isso é uma pergunta para fazer ao Ministro das Finanças ou ao Primeiro-Ministro, portanto a questão não é essa.
Eu espero que agora isso como comentador daquilo que viste, não é sequer.
Se for assim não fazemos debate, não é?
Estou a perguntar a ti o que é que tu achas.
Continua ou não continua? Essa não consigo responder, portanto nem me chamo
mais.
Podemos inaugurar aqui no Sem Moderação a componente da cartomância e da previsão de taróloga, enfim, eu darei o meu melhor para ser um professor, caramba, uma maia.
Sempre que achas que a previsão não vai ser boa, tu preferes-me a outros prognósticos no fim do jogo, não é?
Mas ser comentador é
um bocadinho olhar para estas coisas e dizer o que a gente nos parece. A mim parece-me basicamente que eles combinaram fazer de conta que ainda estão no mesmo governo durante 2 meses, ao fim do qual isto acaba, é só a minha opinião, mas
há uma semana estávamos a gravar de manhã e o Pedro disse que não havia problema nenhum entre o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, e depois à noite foi o
governo. Vamos lá ver, gravamos como é que
é? Malvado!
Não, é só para ilustrar a discussão atual,
Malvado!
Durante todo o discurso do dia, quer um, quer outro, e disseram precisamente aquilo que tinha sido dito na véspera, quanto ao que teve na origem do problema a semana passada. Sim, contigo, mas há uma reprimenda para ficar comigo, não sei que sou especialista nisto, mas guardo para outros intervenientes. Já dei a minha reprimenda de violino deste ano. Mas só para concluir, e no final o que sucede é o desencontro de versões e a falta de informação que tinha chegado ao Primeiro-Ministro, e o assunto é resolvido na reunião à noite. Agora, isto revela que vai haver mudanças a breve trecho, o quadro é completamente diferente daquilo que foi dos últimos 4 anos e meio.
Deixa-me pensar para a alegria do Daniel.
Portanto, só para terminar, e portanto, estamos num momento também nesse nível de potenciais evoluções.
Daniel, está a chegar aos poucos um momento com que tu sonhas há vários anos, não é? A saída do ministro da ortodoxia neoliberal do Eurogrupo, que tanto mal fez à geringonça. Estás ansioso por ver Pedro Siza Vieira no lugar de ministro das Finanças?
Não.
Mas isto é só uma pergunta, um bocadinho ao lado, porque no resto o que queria comentar se é o meu introito e a possibilidade de Centeno acabar daqui a 2 meses governador do Banco.
Sabes que eu não pessoalizo muito o debate político. No tempo das
lembras do Cavaco.
O Cavaco é uma época. É uma tragédia de um momento histórico, não é? Não é como pessoa que o contesta como um momento trágico da história que andou a espagar. O meu problema com Centeno era, num governo que era pressionado por vários lados, ele correspondia a um dos lados que era pressionado. Ora, este governo já não é pressionado por vários lados, e portanto não sei se faz grande diferença ser Mário Centeno ou outro. Hoje sim pode-se dizer que somos todos Centeno no governo, e António Costa é completamente Centeno, porque não tem que responder à pressão de outros lados, portanto isso facilitou-lhe bastante a vida. Eu devo dizer sobre a ida de Mário Centeno para o Banco Central uma coisa talvez pouco popular. Eu não tenho nenhum problema com políticos no Banco Central. Mas eu até tenho mais problemas com a deslegitimação democrática que foi feita dos bancos centrais, é esta a minha posição. Para mim os bancos centrais devem ser instrumentos políticos,
não devem ser instrumentos estritamente reguladores, e acho que foi uma das funções centrais de tornar os bancos centrais totalmente independentes do poder político, foi exatamente retirar à democracia todos os instrumentos monetários e outros que tinha, tirá-los da democracia e passá-los para outro lado qualquer. E portanto esta é a minha primeira posição, portanto não me verão aqui, sei qual é a lógica hoje dos bancos centrais, mas não me verão seguramente a rasgar as vestes por causa da ida de um político para o Banco Central. Na realidade este Banco Central, bem, diga-se também a bondade da verdade, deixou de ser um Banco Central, não é? O Banco Central é o Banco Central, o português e a maior parte…
É uma filial do grande Banco Central.
É uma filial do BCE, e o BCE por sua vez… Agora já não, mas durante algum tempo foi uma filial do único banco central.
A ideia de que assim é gera equívocos precisamente nas áreas em que não é. Ou seja,
mas já lá vou. Já lá vou.
O setor financeiro,
já de algum
tinham ficado, aí os últimos anos falam por si.
Pedro, algum setor financeiro, como tu sabes, mesmo em relação ao setor financeiro, o BCE tem poderes, e portanto nós ficámos com as chafaricas. O BCE, o Banco de Portugal, trata das chafaricas. Devo dizer que desse ponto de vista tenho uma certa dificuldade em compreender a polémica em torno de um ministro que vai para o Banco de Portugal. Para mim é muitíssimo mais grave alguém que trabalha num banco privado que vai ser regulado para o Banco Central. Parece-me evidente que o problema é maior. Ora, que foi o que aconteceu com o Carlos Costa. E, portanto, não consigo perceber a ausência de polémica de alguém que vai do setor financeiro para o regulador e haver uma enorme polémica de alguém que vai do poder político para o regulador, sendo que o regulador não regula o poder político. Portanto, devo dizer que essa polémica eu não compro. Por mais que não seja um fã de Mário Centeno, não compro as polémicas que depois funcionam como bumerangue, pelo menos para os argumentos que eu defendo. Acho difícil de explicar que no momento em que o país entra numa crise, vai entrar numa, provavelmente na maior crise económica da sua história, o Ministro das Finanças sai do seu posto. Mesmo quando dizem, ele já sabia que ele se ia embora, está bem, as circunstâncias mudaram. E um Ministro das Finanças que é tido como o Ronaldo das Finanças, que vende sobre si próprio, tem aliás uma excelente opinião de si próprio, que é sempre bom, é sempre positivo, não critico isso.
Mas também momento, tens que lembrar que ainda há menos de 3 anos ele passou aquele momento com António Domingos, e quem sai daquilo, depois a seguir enche o peito, não é? Porque estivemos quase dizer a ser que ele passou... demitidos, fomos salvos à última da hora pelo Presidente da República.
Presidente da República não. Pessoal, as pessoas não se lembram quem é que realmente salvou Mário Centeno na altura. Quem realmente salvou Mário Centeno na altura foi o PCP e o Bloco de Esquerda, que não pediram, que chumbaram a possibilidade de lerem os SMS, etc, etc, se bem se lembram, que protegeram na altura o ministro Mário Centeno, não que ele tenha dado alguma relevância a isso alguma vez ao longo do seu passado, protegeram, não é verdade que o protegeram, até tinham boas razões para, não para o proteger, mas não permitir
que
o
Parlamento
se transformasse no Correio da Manhã, mas de qualquer das bordas a verdade é que protegeram. Mas terminando, dizendo, eu acho que custa-me compreender que um ministro que acha que teve o papel que teve, que é tratado como tendo o papel que teve, como se viu aliás nesta polémica, é permanentemente poupado a tudo, quando eu na realidade acho que o papel que ele teve foi fazer uma gestão ortodoxa e conservadora das finanças públicas no momento de vacas gordas, o que não é uma coisa, digamos, já vi exercícios mais difíceis e mais imaginativos na vida política. Agora, e acho que ele ir nesta fase, uma coisa era se ele fosse para uma carreira internacional, para outra vida, ok, quer sonhar mais alto, mas ir para o Banco de Portugal, percebe-se que Mário Centeno teve sempre a pensar na sua carreira técnica, nem sequer era na sua carreira política, e só quer dizer mais uma coisa. Que
mas mesmo só passada, mesmo mais uma.
Não, é uma coisa que aliás um bocadinho à parte, mas é mesmo só uma coisa. Que a semana passada, e durante toda esta polémica sobre o novo banco, toda a gente disse, mas o que está no contrato, não havia outro remédio se não está no contrato. Eu, entretanto, fui pensando e já fiz vários telefonemas a perguntar, toda a gente percebi que toda a gente sabe o que é que está no contrato. E tendo em conta que o contrato não é público, gostava que alguém me enviasse, alguém que esteja a ler isto, a ouvir isto, e de todas as pessoas que disseram que estava no contrato que tínhamos que fazer isto e aquilo, se me podem enviar o contrato, porque parece que ele não é público e eu gostava de ler.
Ora, e com este apelo do Daniel a todos os que nos estavam a ouvir, fechamos o Sem Moderação desta semana. Muito obrigado por terem estado connosco. para a semana, provavelmente ainda a juntar quadradinhos, mas sempre com a mesma vontade de estar convosco, cá estaremos, como de costume, pelas 11 horas. Obrigado por terem estado connosco e até para a semana.